Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Por ocasião da celebração do cinquentenário da Igreja de Deus de Marechal Cândido Rondão, gravamos 3 entrevistas com os pastores presentes neste ministério, que é a base fundamental da Hora da Irmandade Cristã, do Conjunto Ecos da Liberdade e de toda a nossa função evangelística que atinge os confins da terra em idioma português. Vamos iniciar com a entrevista que fizemos com o pastor Edemar da Silva Ramos, que disse o seguinte:
Pastor Mário, eu nunca imaginei que estaria fazendo parte de uma história tão grandiosa como esta. Lembro da minha infância tão difícil quando como passei, e lembro também do dia quando eu saí da casa de meus pais, que eu disse para meus pais que iria para a cidade para procurar um futuro para mim, deixando a vida da lavoura, do sítio, a época do plantio de hortelã na nossa região, e vim à procura de algo melhor pensando no meu futuro. E nessa procura do melhor para o futuro, comecei a buscar trabalho, encontrei trabalho, mas não me encontrei, não senti realizado com as coisas que encontrei. E comecei a buscar algo mais. E através de amizades que eu tive, amigos da igreja, me convidaram para conhecer a Igreja de Deus. E comecei então a frequentar a juventude da Igreja de Deus e me envolvendo, e hoje posso ter sido privilegiado de fazer parte dessa história de tantos anos, e de 50 anos faço parte grande dessa história.
Pastor Edemar, o que representou isso para a sua família hoje, com 4 filhos, uma filha casada, e o que você entende que isso representou em termos familiares da sua família?
Eu sonhava muito com riquezas. Na minha adolescência, eu julgava nossa infelicidade, a minha infelicidade, devido à nossa pobreza. E muitas vezes até culpei os meus pais por não ter dado a nós condições financeiras. Mas eu considero que hoje eu considero um homem muito rico. Encontrei a verdadeira riqueza, que é Jesus Cristo. E hoje eu poder ter minha família, com meus filhos. Não só minha família, meus filhos, mas meus familiares também, pelos laços sanguíneos que hoje já foram atingidos, alguns deles hoje foram transformados também através dessa experiência.
O que vai representar isso no dia do juízo final?
Eu creio que não tem nada mais maravilhoso poder ter essa esperança, e eu creio que tudo que nos move neste mundo é a esperança de um dia estar na glória e poder ter salvo a família e poder se alegrar na eternidade com nossos entes queridos.
Certamente, este será o dia mais glorioso, quando o pastor Edemar da Silva Ramos, então apenas ainda Edemar, será recompensado por Deus por ter encontrado a vida em Jesus Cristo. E nós queremos agradecer à Igreja de Deus no Brasil, de Marechal Cândido Rondão, seus missionários e pastores que zelaram pela alma da igreja. Pastor Edemar, muito obrigado por seus 20 anos de trabalho de evangelização.
Eu agradeço, pastor, pela igreja que me acolheu. Para mim, essa é a minha família. E eu não tenho palavras para expressar a gratidão que eu tenho pelas pessoas que me amaram quando eu cheguei na porta dessa igreja e fez com que a minha história mudasse. Primeiramente, grato a Deus, mas também Deus usou pessoas, inclusive o pastor Mário, que foi meu pai na fé, mas muitos irmãos dessa igreja me abraçaram e realmente fizeram com que a história pudesse ser mudada.
Thank you.
O fundamento básico da vida do pastor Edmar da Silva Ramos foi a sua conversão a Cristo. Agora queremos saber do pastor Norberto Obermann, argentino, que trabalhou já durante 11 anos conosco no Brasil. Foi mais de 6 anos que ele trabalhou na Argentina e esteve também na Universidade dos Estados Unidos conhecendo a Igreja Central. Pastor Norberto, quais são as bases fundamentais da Igreja de Deus em suas doutrinas?
Bom, a Igreja de Deus sempre se destacou por temas principais para eles foi retorno à Bíblia, voltar à Bíblia, que a Bíblia seja o nosso guia, nosso livro de manual de instruções da vida, da fé, do ensino. E outro dos temas muito importantes foram a santificação, uma vida santa em resposta ao Deus Santo que nós servimos e também a necessidade da santidade nessa vida que nos toca viver na comunidade, para que realmente possamos refletir o amor de Deus, né? E outros temas muito, muito importantes foram que cada salvo, cada pessoa que recebe a Jesus, cada pessoa que pela fé em Jesus aceita e entra na família, ao corpo de Cristo, ele é membro da Igreja de Deus. Nós não temos regras em quanto à membresia, sino que todo aquele que é salvo em Jesus é membro da Igreja do Senhor e, assim, membro da nossa igreja.
A Igreja de Deus, com sua reforma que fez nos anos de 1880, trouxe um pensamento muito forte para o cristianismo. Esse pensamento estaria baseado, então, nestas três doutrinas básicas?
Eu considero que sim, porque até esse momento, para ser membro das igrejas, as igrejas tinham se convertido quase em clube. Ou seja, para você ser membro, você vai, se afilia a esse clube, paga uma quota ou paga um valor, e então você é membro, simplesmente por escolha. Mas na igreja você é membro por ter escolhido a Jesus como salvador da sua vida. Então essa foi a grande diferença, que não existe, digamos, não existe diferença entre rico ou pobre, entre branco ou preto, entre alto ou baixo. Não há diferenças de raça, de posição social, mas que quando a pessoa aceita Jesus, ele automaticamente passa ao corpo de Cristo, isso automaticamente faz ele membro da Igreja do Senhor.
O que você entende que isso representou para a Igreja de Deus em níveis da América Latina? A ação da Igreja de Deus, começando pela primeira pessoa que disse: vamos realizar um culto. A partir deste momento, Deus deu uma vocação para a Igreja de Deus de Marechal Cândido Rondão. Qual foi esta vocação principal desta comunidade?
Eu entendo que não podemos negar que um resultado de este trabalho, da vocação, do chamado para esta igreja específico, foi o evangelismo, levar a palavra de Deus ao perdido, que o perdido possa encontrar a salvação em Jesus, e através de diferentes meios que Deus permitiu para que a igreja pudesse atingir esse alvo. Através do trabalho da evangelização do conjunto, através do rádio, programas de rádio, através da literatura gratuita distribuída por todo o Brasil e outras partes do mundo, foram ferramentas que Deus dispôs para que a igreja pudesse cumprir esse ministério de salvação de almas. E se nós podemos pensar ou podemos imaginar-nos que os irmãos, quando pensaram dizer vamos fazer um culto, eu acho que eles nunca nem imaginavam o que poderia ter chegado com somente um passo, dizer vamos fazer um culto. Então nós pensamos 50 anos, falamos 50 anos e pensamos, uau, que vida grande. Mas se pensarmos na eternidade, 50 anos não é nada. Se pensarmos em uma igreja, do que pode chegar a ser a vida de uma igreja. Eu conheci igrejas de mais de 100 anos, igrejas de muitos anos de vida, Então 50 anos é como que o primeiro passo. E eu entendo que a igreja, igreja de Rondon chegou à maturidade, alcançou uma certa maturidade que agora devemos procurar por novos desafios para que possamos seguir para o futuro.
Agora queremos saber do pastor Isaí, o pastor mais jovem, quais são os seus sonhos para o futuro?
Gosto daquele texto de Atos capítulo 2, versículo 17, que diz assim: do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Penso que o profeta Joel, no Velho Testamento, não escreveu esse texto que aqui é recitado por Pedro, dizendo de algumas visões ilusionárias ou coisas de outro mundo. Penso que o apóstolo Pedro citou esse texto porque o objetivo de Joel era realmente despertar visões para o crescimento do reino de Deus, que jovens e velhos venham a sonhar com as coisas de Deus. Esse é o meu desejo para os próximos 50 anos, porque foi isso que manteve a igreja quente, a igreja aconchegante para as almas que se sentirem bem dentro da igreja durante esses 50 anos, porque pessoas tiveram visões, velhos tiveram sonhos e pessoas profetizaram, falaram em nome de Jesus para pessoas perdidas que encontraram a Deus. Penso que essa é a visão do profeta Joel, do apóstolo Pedro, e esse é o meu desejo também para os próximos 50 anos, que jovens, velhos, todas as gerações venham sonhar e ter visões, ter sonhos reais daquilo que Deus pode fazer no reino de Deus aqui em Marechal Cândido Rondon e em toda a região.
Isaí, sabe que quando você fala em profecias, eu vejo como o grande monumento da profecia aquela palavra, as quatro palavrinhas: vamos realizar um culto. No dia 7 de setembro de 1958, o irmão Tirling, pai do nosso irmão Rudy, Eduardo Tirling, disse: vamos realizar um culto. E ele foi visitante, e a partir daquele momento a história continuou em toda esta vasta e completa ação evangelística de salvação. 3 milhões e 400 mil exemplares de livretos que vão para as celas da prisão. E aí está a visão do pastor Maio, o primeiro pastor, que visitava todas as famílias em todo o oeste do Paraná. E ele veio da Mooca de São Paulo, ele saiu da capital de São Paulo, esteve no Chaco argentino, foi missionário americano. Então esta visão é uma vocação missionária. Podemos continuar com esta visão?
Em nome de Jesus, isso será possível.
Que Deus abençoe o vosso trabalho, e nós queremos continuar tendo visões, sonhos, e esperamos ver isso nos netos que eu posso segurar em meus braços com lágrimas nos olhos, especialmente depois de tudo que aconteceu. Somos gratos a Deus e a todos os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã que nos acompanham nesta programação festiva, celebrando o cinquentenário da Igreja de Deus de Marechal Cândido Rondão. Você que participou deste momento, talvez as crianças, os jovens e muitos até que já têm meia idade, daqui a 50 anos, se você tem 40, com 90 anos ainda pode participar do centenário.
Os ouvintes que nos escrevem de qualquer parte do mundo receberão 25 livretos. É só escrever e solicitar. Nosso endereço eletrônico é hort@rondonet.com.br. O endereço postal: Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85.960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil.